Marcelo Guimarães Filho afirmou que considera uma responsabilidade integrar a chapa e defendeu a continuidade do mandato de coronel. Também foi confirmada a escolha do ex-prefeito e ex-vereador de Salvador, Edivaldo Brito, como primeiro suplente do senador Jacques Wagner. Um anúncio oficial deve ser feito, está previsto para acontecer essa semana. A indicação foi construída dentro do PSD com apoio do presidente estadual da legenda, senador Otto Alencar, e da bancada do partido na Assembleia Legislativa da Bahia. Com a decisão, o PSD garante espaço na chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues, apesar de não indicar candidatos aos cargos principais. Já a primeira suplência do ex-governador Rui Costa, também candidato ao Senado, ficará com o presidente estadual do Avante, Ronaldo Carleto. Ainda restam indefinidos os nomes que ocuparão as segundas suplências das duas candidaturas. A convenção que oficializará a chapa governista completa está marcada para o dia 1º de agosto, onde vai acontecer aí a convenção do PT e dos demais aliados, que inicialmente se falava no Parque de Exposições, agora já se fala em centro de convenções, enfim, a gente está aguardando essa definição clara e chegou aqui. Estou vendo aqui agora porque eu não tinha observado, foi confirmado realmente, houve a confirmação de que Edivaldo Brito será o suplente do senador Jacques Wagner.
Duas crianças de 10 e 6 anos ficaram feridas ao tentar defender a mãe de um ataque com facão na segunda-feira no povoado de Calunga, na zona rural de Santa Bárbara, no interior da Bahia. O principal suspeito do crime, de 43 anos, é o companheiro da mulher, que fugiu após agressões, e ele é procurado pela Polícia Civil. Segundo a polícia, a menina de 10 anos entrou na frente da mãe para impedir que ela fosse atingida pelo facão e acabou sendo ferida no braço direito. Já o irmão de 6 anos acordou com a confusão e, ao tentar socorrer a mãe e a irmã, foi atingido na perna. De acordo com as investigações, a mulher de 31 anos mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de 6 meses e decidiu encerrá-lo por conta de ciúmes excessivos e das constantes ofensas dirigidas a ela e aos filhos. Ainda conforme a Polícia Civil, horas antes do ataque, o homem foi até a residência da família e ameaçou matá-la. Ela comunicar o fim do relacionamento. À noite, ele retornou armado com um facão e tentou atingir a mulher. As duas crianças acabaram feridas durante a tentativa de protegê-la. Após o crime, o suspeito fugiu. O facão usado nas agressões foram apreendidas pela Polícia Civil. As vítimas receberam atendimento médico e tiveram alta em seguida. A Delegacia Territorial de Santa Bárbara instaurou um inquérito para apurar o caso. O homem é investigado por tentativa de feminicídio e homicídio e ele segue sendo procurado pela polícia.
Imagina, que loucura, viu? O Bahia comunicou hoje que o goleiro Guido Herrera está apto para ser relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro. O duelo será realizado daqui a pouco, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A grande dúvida que pairava sobre o time tricolor girava em torno de uma punição que o experiente arqueiro recebeu quando ainda atuava pelo Talleres. Ele havia recebido um jogo de suspensão e, segundo o artigo do regulamento da FIFA, ele precisaria cumprir em nível nacional no novo clube. Mesmo com a situação, o Bahia havia afirmado que iria adotar as medidas cabíveis junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para tentar contar com o atleta na partida em Belo Horizonte. Em comunicado divulgado aos veículos de imprensa, o Esquadrão de Aço informou que teve o pedido atendido. Bahia Atlético Mineiro duelam em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o tricolor ocupa a 6ª posição na tabela de classificação com 29 pontos, enquanto o Galo está em 11º lugar com 24 pontos. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça acatou o recurso requerido pelo Departamento Jurídico e a suspensão foi convertida para uma medida de interesse social, foi o que afirmou aí o clube. Bem, a gente só não sabe se ele vai jogar, né?
Tá no banco. Acabou de sair aqui a escalação: Ronaldo, Román Gomes, David Duarte, Mingo, Zé Guilherme, Azevedo, Eric, Nestor, Ademir, Pulga e William José. Mesmo time da semana passada. Guido tá no banco.
Naquele time da semana passada tava muito ruim. Ele vai repetir um time meieiro?
Porque um time meieiro.
Rapaz, é um time meieiro de verdade. Ele vai repetir só porque ganhou o jogo,
Achei também.
Porque da outra vez ele justificou que muitos jogadores estavam sem condição, ou que estavam contundidos, ou que ainda estavam em recuperação. Enfim, teve aí 20 e tantos dias de folga, né? E continua com essa lorota. Aí ele agora repete o mesmo time. Qual é a justificativa?
Só mais tarde pra gente saber.
Não, basta ser Rogério.
É, só ele.
Esperar o quê de Rogério?
Só ele.
Vamos lá. 6:30, vamos ao nosso bloco comercial e a gente volta já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. 6:34, boa noite, 6:34, você está no Giro de Notícias na Cardio FM 106.1, muito boa noite para você que está chegando agora, para você que está com a gente desde cedinho, muito obrigado, continue sempre aqui acompanhando, ouvindo a gente e participando através do nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344, aproveitar e mandar um beijo aqui muito especial para o Verônica que está ouvindo a gente lá no Saboeiro. Tudo aí com os seus familiares, um beijo para você, Verônica, e para todos da sua família, viu? Beijo, querida. O presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz, voltou a criticar a situação envolvendo o sistema Kiss and Fly, modalidade que será adotada no aeroporto de Salvador, utilizando meio-fio para embarque e desembarque rápido. Motoristas terão até 10 minutos de gratuidade para deixar ou buscar passageiros. Ultrapassar esse limite gera uma cobrança de R$ 18,00, o que revoltou a classe política. Em entrevista, o presidente Muniz diz que o projeto de lei que veta o sistema será votado na volta do recesso parlamentar no início de agosto. Autor da proposta, ele defende que a maioria dos vereadores pode acompanhá-lo na decisão. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, a cobrança deve acontecer desde que esteja embasada em estudos técnicos feitos pelo poder público. Ele disse que não é contra a educação e que você organiza o espaço. O que sou contra é uma cobrança de R$ 18,00, disse ele, se você passar de 10 minutos para que você deixe uma pessoa no aeroporto. Com um tempo de 10 minutos, eu não sei qual foi o estudo que foi feito, disse ele. Diz que o presidente pontuou ainda, chegou a perguntar a Diego Brito, da Transalvador, onde estava esse estudo. E ele me disse que não passou nenhum estudo pela Transalvador. É, como que você tem 10 minutos e não passou pelo órgão de Trânsito Salvador? Questionou ele, disse que 20 minutos é o tempo ideal. Está aí, acrescentou o presidente da Câmara. Ainda de acordo com o presidente da Casa, uma reunião entre representantes da Câmara e os empresários foi realizada neste ano, mas não chegou a um denominador comum sobre a medida, que ainda não tem data para entrar em vigência na capital baiana. Portanto, num primeiro momento se falava na possibilidade, inclusive, de proibir essa cobrança por parte do aeroporto, mas eu lembro que eu cheguei a perguntar pelo presidente, numa determinada oportunidade, com o presidente Muniz, Carlos Muniz, se houvesse uma alteração no tempo, se isso já viabilizaria a possibilidade de que a Câmara não suspendesse esse programa da Kiss and Fly do aeroporto. E ele tinha me dito, Luiz, 10 minutos é muito pouco, ele poderia trabalhar com o tempo do shopping. Ele chegou a comentar isso. O tempo do shopping é 30 minutos, salvo engano, não é isso? Que você tem. Aí, isso. Eu já estou vendo agora essa possibilidade de não ser 30, nem 10, nem 30, 20 minutos para que a pessoa possa sair. Acho que 20 minutos também é um tempo razoável. Já é razoável para você deixar um passageiro sair. Mais do que isso é jantar, minha gente. Para que mais do que 20 minutos? Acho que 20 minutos já é um tempo razoável e criterizando naturalmente. Se é top pick, que vem com aqueles grupos, tal, poder, ó, é uma identificação diferente. Mas táxi, cidadão, né, as pessoas comuns, gente que vai levar de moto, você que vai de Uber, 20 minutos é tempo suficiente para você sair de um carro, sair do carro, porque a ideia é sair do carro. Não é possível que você passe 20 minutos para sair do carro. E ter também esse critério, ó, às vezes uma pessoa que tem com deficiência, tem uma necessidade especial, tem problema nas cadeiras de rodas, você tem que separar o joio do trigo.
Pronto,
as pessoas
aí agora
comuns e convencionais, né? 20 minutos é tempo suficiente para alguém sair dentro de um carro na chegada de um aeroporto. Pelo amor de Deus, né? Aí, mais do que isso, por favor, né?
Quem mora sozinho e precisa atualizar o CAD Único para o benefício de prestação continuada, o BPC, ou manter o Bolsa Família, não precisará mais passar por entrevista domiciliar. A mudança foi anunciada pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira, com base em uma portaria do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo a gestão municipal, a regra temporária vale até julho de 2027 e permite que a atualização cadastral seja feita presencialmente nas unidades responsáveis pelo CAD Único, sem a necessidade de visitas à residência. A entrevista em domicílio continuará obrigatoriamente apenas em 3 situações: para novos pedidos de ingressos no Bolsa Família, para família em processo de averiguação cadastral quando há índice de irregularidades, durante apurações de possíveis inconsistências no cadastro. De acordo com o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, Júnior Magalhães, Salvador conta com 52 postos de atendimento do CAD Único que funcionam sem necessidade de atendimento. Entre eles estão a Unidade Central no Comércio, além das unidades descentralizadas de Cajazeiras, Pau da Lima e Subúrbio, e 26 centros de referência de assistente social, CRAS, 7 centros de referências especializadas de assistência sociais, o CREAS, 10 prefeituras bairros, os centros Pops Marés e Djalma Dutra, além dos restaurantes populares de São Tomé de Paripe e Fazenda Coutos.
A Polícia Federal concluiu o inquérito e decidiu demitir Eduardo Bolsonaro por abandono do cargo de escrivão. Escrivão da Polícia Federal, concursado desde 2010, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ser demitido por abandono de cargo. Foi o que decidiu a Polícia Federal, pois concluiu um processo administrativo disciplinar aberto em fevereiro contra o ex-parlamentar por abandono de cargo. Com a conclusão do processo, agora o ministro da Justiça, o Wellington Lima e Silva, assinaram um ato de expulsão de Eduardo Bolsonaro da Polícia Federal. O posto de escrivão da corporação que o filho do ex-presidente ocupava tem uma remuneração inicial de cerca de R$14 mil. Eduardo Bolsonaro se autoexilou nos Estados Unidos, desde o mês de fevereiro do ano passado. Como ainda era deputado federal, estava licenciado de suas funções na Polícia Federal. No final de 2025, entretanto, Eduardo teve decretada a perda de seu mandato pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, por excesso de faltas. Desde então, Eduardo Bolsonaro recebeu diversas advertências da Polícia Federal para que se apresentasse à unidade onde é lotado, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal alertou que a ausência injustificada poderia resultar em providências administrativas e disciplinares. Como o ex-parlamentar não se reapresentou ao serviço, um PED foi aberto para analisar o caso. Na instrução do processo, a Corregedoria da Polícia Federal do Rio de Janeiro determinou que ele entregasse a sua carteira funcional e a arma de fogo. A perda do cargo na Polícia Federal representa mais um revés para Eduardo Bolsonaro, além da perda de mandato como deputado federal. O irmão do senador Flávio Bolsonaro ainda foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de reclusão por coação, acusado de atuar nos Estados Unidos para impedir que a análise de ações por tentativa de golpe de Estado. Quando o seu julgamento transitar em julgado no STF, Eduardo Bolsonaro ficará inelegível por 12 anos, de acordo com a lei da ficha limpa. Pois é, apesar da condenação pelo STF, o ex-deputado não tem intenção de retornar ao Brasil, inclusive porque hoje o governo dos Estados Unidos concedeu a ele o visto de residência permanente. Bem, como ele agora não é mais deputado, como ele também agora não é mais escrivão da Polícia Federal, perdeu o cargo porque não pareceu para trabalhar, tem que ser mandado embora. E ele conseguiu o green card, ele agora pode fazer alguns servicinhos lá nos Estados Unidos, limpar grama, varrer casa, coisas que os americanos não costumam fazer, não gostam de fazer, e que é sempre colocado para todos aqueles que estão por lá em busca de oportunidades. Está aí, talvez agora ele consiga um novo emprego lá nos Estados Unidos.
Uma mulher de 67 anos morreu após se engasgar com um alimento. Ontem, segunda-feira, ela faleceu dentro de casa, na zona rural do Riachão do Jacuípe, a cerca de 79 quilômetros de Feira de Santana. Segundo a Brigada Anjos Jacuipense, há suspeitas de que Iraci Oliveira Costa tenha se engasgado após comer um bolo. De acordo com informações da Brigada, os socorristas foram acionadas e, ao chegar ao local, encontraram a idosa sendo atendida por um profissional de saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também foi chamado. A equipe do SAMU e da Brigada tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.
6 horas 43 minutos, 6h43, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de desviar 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Segundo a investigação, os suspeitos usavam advogados e servidores públicos para obstruir investigações e ter acesso a dados sigilosos. A polícia afirmou que o grupo promovia subtração eletrônica de valores da Caixa sem detalhar como funcionava o esquema. A Caixa ainda não se manifestou. A Polícia Federal foi procurada também, mas não respondeu. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Indiatuba, São Paulo, dentre outros locais. Os suspeitos tinham suporte de contraventores para facilitar o contato com servidores públicos que participaria dos desvios. É o que afirma os investigadores. Vamos lá.
Três homens morreram após um confronto com policiais militares na tarde de ontem, na região de Vila Moisés, entre o bairro de Tranqueira do Neves e Cabula. As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como Reinan Santos da Anunciação, de 23 anos, Darlan Silva Brito, de 21, e José Hilton dos Santos Almeida, de 18 anos. Segundo a Polícia Militar, a equipe da Rundesp Central intensificava o patrulhamento no local conhecido como Panical, na rua Sônia Assis de Moura, quando encontraram um grupo de homens armados e houve confronto. Após a troca de tiro, os três homens foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos e levados para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos um fuzil de precisão calibre 7,2, duas pistolas calibre 9mm, carregadores, munições, 261 porções de cocaína, 64 embalagens de maconha e 23 frascos de uma droga conhecida como ICE. Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios Múltiplos registrou as mortes como intervenção legal de agentes de segurança pública. Guias para a perícia e a remoção dos corpos foram expedidas e as circunstâncias da ocorrência serão apuradas pela unidade.
A Prefeitura de Salvador entregou nesta terça-feira um pacote de 12 obras de contenção de encostas na comunidade do Mamed, no Alto da Terezinha, região do subúrbio ferroviário. Com essa entrega, a gestão municipal chegou à marca de 607 áreas de risco protegidas na cidade desde 2015, somando contenções construídas e aplicação de geomantas. O investimento total do município nessa área já soma 295 milhões de reais. Além dessas obras já entregues, outras 33 seguem execução em diferentes pontos de Salvador, com investimento de 99,9 milhões. Somando o que já foi feito ao que está em andamento, a cidade terá a garantia de 640 áreas de risco protegidas, com aporte de quase 400 milhões destinados a dar mais segurança às famílias que vivem nessas regiões. As obras realizadas na comunidade do Mamed cobrem uma área total de 1.152 metros quadrados. Foram construídas 4 contenções de alvenaria de pedra argamassada, 4 contenções com cortina tirantada, 2 contenções com solo grampeado, 1 solo grampeado com face verde e um muro de reflexão. Também foram entregues 32 escadarias drenantes, além de mureta, guarda-corpo, pavimentação asfáltica, somando 1.187 metros de extensão. O investimento nessa etapa específica foi de aproximadamente R$ 5.800.000. O prefeito Bruno Reis lembrou que a região do Mamed é uma das áreas de maior risco para deslizamento da cidade, mas que a gestão investiu para mudar essa realidade. Todas as obras são importantes, ainda mais aquelas que garantem a proteção de vidas das pessoas. Foi o que disse o prefeito Bruno Reis. Eu estive hoje pela manhã nessa entrega, fui lá. Eu não conhecia essa comunidade do Mamed e fiquei assim, falei, gente, realmente aqui tinha, ainda tem muitas carências, né? É um ambiente com muitas encostas, né? As pessoas vivem numa condição muito desfavorável, diríamos assim, onde praticamente você não tem ali o poder público com as estruturas, tem algumas geomantas também atirantadas, até que foi feita pelo governo do estado também, mas é uma comunidade que precisa muito, não só do poder municipal, como também do governo estadual, que também tem obras lá, para consiga melhorar um pouco e dar uma condição mais humana para aquelas pessoas poderem viverem dignamente de alguma forma, né? Do que seja possível viver com dignidade, porque é uma comunidade que realmente precisa e muito do apoio público.
6 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa investigada pelos crimes de extorsão à agiotagem foram presas na madrugada desta terça-feira, durante a Operação Eldorado, na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, o grupo atuava nos municípios de Campo Formoso, Senhor do Bonfim e São José do Jacuípe. Com um dos suspeitos, as equipes apresentaram joias, cadernos de anotações, 6.000 117 em espécie, cédulas estrangeiras, CNH de terceiros e cartão bancário. Ainda de acordo com a instituição, o bando movimentava mais de 25 milhões nos últimos anos, por meio de um esquema estruturado de concessão de empréstimos ilegais com cobrança de juros abusivos e utilização de ameaças e constrangimentos contra a vítima. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos valores em moedas nacional e estrangeiras, joias, aparelhos celulares e diversos documentos relacionados às atividades investigadas. Materiais que serão submetidos à análise e à perícia para subsidiar o prosseguimento das investigações, disse a polícia. Os presos foram encaminhados ao conjunto penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da justiça.
Por ocasião do Ano Santo em 2025, a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil lançou a Peregrinação da Esperança, na qual as escolas e instituições de ensino católicas do país recebem o ícone de Jesus, Mestre da Esperança. A nossa instituição foi incluída no roteiro de visitação, pois a ANEC reconhece a Rede Excels como uma instituição que evangeliza, ensina, educa e transforma. A motivação para a inclusão da Rede Excels no roteiro de visitação surgiu da vocação educativa das emissoras e também do propósito de reforçar a Sinodai, idade ao recordar que as escolas, colégios católicos também são igreja e devem caminhar juntos entre si e com outros organismos. O ícone Jesus Mestre chegará nessa instituição nessa sexta-feira agora, gente, dia 24, e ficará conosco até o dia 31 de julho. Receberemos o ícone da escola Medalha Milagrosa no dia 24, na missa das 7 horas da manhã, na Capela Sagrada Família, e no dia 31/7 entregamos ao Colégio Nossa Senhora da Luz logo após a missa. Então tá aí, você que terá a oportunidade de vir nos visitar, tá? A partir do dia 24 até o dia 31 de julho, esteja aqui conosco, você pode vir aqui na nossa instituição, né? Já que estamos aí nessa peregrinação da esperança.
Um casal morreu após um grave acidente de motocicleta na madrugada da segunda-feira no bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. De acordo com informações preliminares, o motociclista, identificado como Elias Silva de Jesus, perdeu o controle da direção do veículo na Avenida Frânio Peixoto, ao passar pela rotatória da Avenida Suburbana e caiu. Ele foi socorrido por uma equipe de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, e encaminhado para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A passageira Stephanie de Melo Pereira, de 25, que estava na garupa da motocicleta, morreu ainda no local do acidente antes da chegada do atendimento médico. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência é investigada pela 5ª Delegacia Territorial de Periperi, que realizava diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente.
O senador Jacques Wagner afirmou que a possibilidade do presidente Lula participar da convenção da chapa governista na Bahia, marcada para o dia 1º de agosto, é muito grande. A declaração foi dada durante a convenção do PSD, Partido Social Democrático, realizada no edifício Mundo Plaza, em Salvador. Esse evento aconteceu ontem. Segundo o parlamentar, o governador Jerônimo Rodrigues e a equipe da Presidência da República trabalham em conjunto para ajustar a agenda do chefe do Executivo Nacional para a data. O senador também confirmou que o próprio governador Jerônimo Rodrigues deve marcar presença no evento. Ele disse que falou com o governador Jerônimo e que está sendo feito um ajuste para que o governador também participe. Ele disse que é uma chance muito grande do presidente Lula vir participar aí dessa convenção que será no dia 1º de agosto. Então tá aí, mais uma vez, o presidente Lula provavelmente vai estar aqui na Bahia. Acho que isso é a quarta ou é a quinta vez que ele vem à Bahia, o presidente Lula.
Já que já falou do... A gente nesse instante falou do Bahia, vou falar também aqui do Vitória. O Leão já está no ritmo normal, agora em uma partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória enfrenta o Botafogo fora de casa no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dia 23, às 19h30. com novidades contratadas durante a janela de transferência da pausa para a Copa do Mundo e alguns desfalques remanescentes. O rubro-negro tenta subir aos poucos na tabela do Brasileirão, onde hoje ocupa a décima posição com 25 pontos acumulados até aqui. Com jogo a menos e a mesma quantidade do São Paulo, duas posições acima. Do outro lado, o Botafogo chega quase que na mesma situação, com os mesmos 25 pontos. O Botafogo ocupa a nona posição, travando o confronto direto na tabela contra o Vitória, já que ambos têm uma partida a menos no calendário.
Ótima oportunidade para o Vitória ter aí a sua primeira vitória fora de casa, né? Já que o Vitória ainda não conseguiu ganhar fora. E pode ser que ele... uma disputa muito... O Botafogo também não está muito bem, a verdade é essa. E é um concorrente direto, né? Então, acho que o Vitória vai bem, vem numa crescente e a gente torce para que dê tudo certo. O governo do presidente Lula definiu as regras para o trabalho em feriados no comércio. Portaria com as normas será assinada, hoje, aliás, em cerimônia no Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no Diário Oficial de amanhã. As medidas passam a valer imediatamente. Após 3 anos de debate, Executivo Federal e entidades do serviço chegaram a um acordo que determina a necessidade de negociação coletiva entre empresas e empregados, como era antes de 2021, com normas sobre o funcionamento e as folgas registradas em convenção coletiva de trabalho. Há, no entanto, uma lista de categorias consideradas essenciais que está liberada de funcionar sem necessidade de negociação. Horários de trabalho e folgas, no entanto, devem respeitar o que diz a CLT. Dentre as categorias estão farmácias, salões de beleza, comércio de gás e cozinha, postos de combustíveis, feiras livres. Ficaram de fora os supermercados, que não faziam parte da legislação anterior e queriam a liberação para trabalho sem a necessidade de acordo. Então, portanto, algumas categorias podem fazer acordo aí nessas datas. Então, categorias como quem vende padarias, né, panificadoras, pão, biscoito, enfim, varejista de produtos farmacêuticos, aí vem farmácia, manipulação, barbearia, salão de beleza, posto de combustível, comércio varejista de liquefeito de petróleo, locadoras de bicicletas similares, hotéis, restaurantes, bares, casas de diversões, feiras livres, porteiros e cabineiros de edifícios residenciais, agência de turismo, locadoras de veículos e embarcações, comércio em feiras e exposições, lavanderia e lavanderias hospitalares, estabelecimento de prestação de serviços funerários, entre outros. Resumindo, gente, só servidor público que não vai precisar fazer isso aqui, basta que defina que vai ser feriado. Porque o resto, pelo que eu estou vendo, todo mundo vai ter que negociar primeiro com seus respectivos sindicatos e com os empresários. E aí é natural que a parte mais fraca vai sair sempre perdendo, que é o trabalhador.
Um homem foi preso por importunação sexual no início da noite desta terça-feira, após importunar sexualmente uma passageira na estação Pituaçu, em Salvador. Em entrevista, a passageira relatou que estava ao terminal aguardando o ônibus quando se aproximou para pegar o aparelho celular e percebeu que o suspeito estava com as partes íntimas para fora na direção dela. Ao perceber a ação, a mesma acionou a segurança e contou que o homem tentou fugir, mas contidos por prepostos do CCR Metrô. A equipe da Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, levou o mesmo para o Central de Flagrantes, nos Barris. A vítima foi encaminhada para o DEAN, solicitando uma nota para a CCR, que informou que está apurando a situação.
Ah, tá. O cantor Milton Nascimento teve alta hospitalar hoje, após passar 5 dias internado em decorrência de um quadro de pneumonia. A novidade foi comunicada pelo filho do cantor Augusto Nascimento nas redes sociais. Vencemos mais uma, disse ele, voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos. Ao anunciar a internação do artista, a equipe do cantor não revelou em qual hospital Milton Nascimento estava sendo tratado. No entanto, desde a última semana, a equipe médica afirmava que o cantor seguiria com o tratamento em casa. O cantor, que está longe dos palcos desde 2022, após a turnê de despedida, foi diagnosticado em 2025 com demência. Então está aí Milton Nascimento, que passou 5 dias agora pouco externado, com esse problema aí de pneumonia. está tentando retornar, está retornando para casa para continuar o tratamento. Ele que já está num estado avançado da sua idade, né? Acho que o Milton, se não me engano, já está com quase 90 anos, né? E com algumas dificuldades e algumas limitações, né? Mas a gente acredita que ele vai se recuperar e sair dessa. Esperar ir na hora certa, na hora que o senhor levar. Bem, gente, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Está chegando a Voz do Brasil. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas aqui no Giro de Notícias, na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite, Yasmin.
Boa noite
a todos. Daqui a pouco a gente tem aí Jogo do Bahia.
7 MHz. Em São Luís, 96,9. Em Rio Branco, 100,9. E em Cuiabá, 102,5. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
Documento aponta ainda que país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes.
A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. O indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E, de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, o ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
O diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para em torno de uma mesa, um café, um chá, né, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. Né? E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como o pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa, aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né? É o modo de transmissão. Pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação a vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes, e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de R$ 49 milhões a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, perpassando pelo processamento, pela gestão das organizações, né, sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né? Para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos. E através de Ardendo até as nutricionistas, o pessoal, que deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender, no mínimo, 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enid Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca a prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do Conselho.
Quando essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo. Como defende a delegada Valéria Martirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também que podem ouvir essa criança, esse adolescente vítima de violência, em depoimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar. Ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores! Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$5.000 e R$40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.com.br. Cláudio Mário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar, Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao Mac